בעזרת השם דף ל"ו תתא דג'סוקא, עשינו דף ל"ה עמוד ב' נובל, סונא דסימה קינטא ליניא שבשו פרסימה, מוזדו יספונצ'ין וזעתה חזזית. וזה נושא משנה, כוכר עשו אז דייזו אתרוג. עתה חזזית סינפיה כי אסי אתרוג תאים בוליאס אינסו סופרפיסי, פעלה משנה נעמה יוריד אסו סופרפיסי ואתרוג אין ואליד, נאמין יוריד אסו סופרפיסי ואתרוג אין ואליד. מוצ'בו כי אתרוג סיריה אין ואליד פורקאוזה דאפרנסיה דל, התורה פעלה פריץ הדר. O etrog tem que ser uma fruta bonita, e se ele tem bolhas, ele não é bonito, então ele é inválido. Fala Agumara, Amar Avchizá, fala Avchizá, Davar Zed, Rabbeinu Agadol Amru. Essa halakha foi explicada por nosso grande rabino, que era Rav, Hamakom Yebezru, que Hashem ajude ele. Loshanu Ela, quando isso se aplica aqui, quando o etrog tem muitas bolhas, na sua maioria da sua superfície, ele é inválido, uma como errada, só se essas bolhas estão todas em uma área do etrog. Não estão espalhadas. Nessa situação, o etrog realmente perde sua boa aparência. A Valbechneimus Loshamei Komot, porém, se tem dois ou três lugares, essas bolhas estão espalhadas também na maioria da sua área, Kasher, o etrog é válido. Nessa situação, o etrog não perde a sua beleza porque tem bolhas espalhadas. Não está tudo em um lugar só. Não está reconhecível que essas bolhas estão sobre a maioria do etrog, então o etrog é válido. Porém, continuamos a amar, Rava, disse Rava, aderava. Temos que falar o contrário do que você falou. Se essas bolhas estão em dois ou três lugares do etrog, é um etrog manchado. O passul, um etrog manchado, ele é inválido, ele perde seu radar, a sua beleza. Elaí itmar aceifa itmar. Se fôssemos ensinar o que Rav disse, temos que ensinar diferente do que Rav Rezá entendeu. Com relação à Seifa, a continuação da Mishnah, Al-Miyoto Kasher. Sim, essas bolhas estão na minoria do Etrog, aí ele é válido. Ele não perde a sua boa aparência. Amar Rav Rezá, aí fala Rav Rezá, Davar Zerabenu Agadol Amro. Isso que Rav Rezá pensou em falar. Isso foi explicado por Rav, nosso grande rabino, Vamakom Yebezro, que Hashem o ajude. Loshanu Elabemakom Echad, quando isso se aplica, que essas bolhas não atrapalham a beleza do etrog, se estão na minoria da sua superfície, somente estão em um lugar, não estão espalhadas. Avar Bishnaimus Loshamekomot, porém, se estão espalhados, dois ou três lugares do etrog, Havale Kemenumar, é um etrog manchado e é um etrog inválido por não ter a categoria de Hadar. O Passul, ele é inválido. Amarava Dissirava Veal Chotamu. Filo Bemacho falava que se essas bolhas estão no nariz do etrog, o nariz é a cabeça do etrog, a parte mais visível do etrog, Filo Bemacho, mesmo que tenha um pouco de bolhas, já invalida o etrog, por isso é tão visível assim, então, na minha passura, ele é inválido, mesmo que tenha poucas bolhas, ele perde o seu radar, a sua beleza. A nossa Mishnah continua na Tlapitmato. Nitla Pitmato significa que o pitam, aquele cabecinha de madeira sobre o etrog, foi arrancado. O etrog é inválido. O motivo disso é, aparentemente, porque é um etrog incompleto. Tana Rabi Tzhak ben Elazar, Rabi Tzhak filho de Elazar, ensinou uma breta. Nitla Buchnato. É só se o pitam, a parte de cima do etrog, aquela cabecinha de madeira, foi arrancado. Porque está Buchnato, está na cabeça do etrog. Porém, se o oketz, é o rabo do etrog, ele está preso à árvore e foi arrancado, isso não compromete a validade do etrog. O etrog é válido. Não é considerado um etrog incompleto por não ter o rabo dele, aquele oketz. Niklav, se o etrog foi descascado, a Mishnah fala que é inválido. A explicação dessa halakha é porque um etrog não hadar. Não é um etrog bonito se ele está descascado. Amarava, disse Rava, Hai etroga da glit que aí na sumca. Esse etrog foi descascado e ficou vermelho com uma tâmara. Cheirar o etrog é válido. Uma vez que todo ele está vermelho, ele continua sendo radar, sendo bonito. Verhana antrani klaf passu, para a nossa Mishnah fala que se o etrog foi descascado, ele é inválido, isso vai contra o que Rava disse. Lokash, não é uma contradição. Estamos começando da Flametva. Habekula, habemiktsata. Se o etrog foi todo descascado e tem todo ele uma cor só, ele é válido. Habemiktsata, porém, se só parte dele foi descascado e tem uma outra coloração, aí ele é inválido, por ser um etrog manchado. um etrog que não é bonito, não é Adar. Nistak Nikav. A nossa Mishnah fala com relação ao etrog que rachou de ponta a ponta, da cabeça até o rabo do etrog. Ele é inválido. Nikav, um etrog que foi furado com algo espesso e arrancou um pouco da massa do etrog, ele é inválido. Na situação que o etrog rachou, ele não é Adar, não é bonito. Quando o etrog foi furado e tirou um pouco da massa dele, ele é inválido porque ele é incompleto, falta uma parte dele. Tane Ula Bar Hanina. Ula Bar Hanina ensinou uma breta. Nikav Neker Mefulash Bemacho. Se esse furo atravessou todo o etrog, de ponta a ponta, ou a largura ou comprimento, Bemacho. Mesmo que esse furo é mínimo, ele é inválido. O etrog ele não é bonito dessa forma quando está furado de ponta a ponta. Veche Enom Mefulash. Porém, se o furo não está atravessando o etrog de ponta a ponta, bekeissa, só é inválido o etrog se tem um furo à medida de um issar, uma moeda chamada issar, que é mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Se tem esse furo, um etrog não adar, não é bonito, e ele é inválido. Mesmo que não falta nenhuma parte da massa do etrog, ele é inválido. Paira, varó, apertou uma questão com relação ao etrog. Noldu betrog simane trefa. Se o etrog está doente, com sintomas de uma trefa, de um animal que é trefa. Um animal trefa significa um animal que tem algum problema de saúde que compromete a sua vida. Ou seja, não vai conseguir viver mais do que 12 meses com essa doença. E é um animal taref. Mesmo que se faça shchitá nele, ele não pode ser consumido. O que acontece se o etrog tem essa doença de um animal? Ou seja, Maika Mibaila, qual é esse exemplo? Iniklaf, se o problema é que o etrog foi descascado, assim como um animal que seu couro, sua pele vai se descascando, é uma doença que o animal não consegue sobreviver. Tanina, a Mishnah já fala que é um etrog inválido. Rava não tem que perguntar essa questão. Inisdak, se o etrog rachou de ponta a ponta, a mesma coisa que um animal que tem um problema na sua traqueia, que a sua traqueia se rachou e não consegue viver dessa forma, Tanina, também a Mishnah já ensina esse ensinamento que é um etrog inválido. Inika, se a pergunta de Rava é um etrog que foi furado, a mesma coisa do que um animal taref que tem um furo no seu cérebro, por exemplo. Tanina, também isso a Mishnah já ensinou que se é um furo que tira a massa, ele é inválido, se é um furo que não tira a massa do etrog, ele é válido. Vimos essas alahot anteriormente com relação aos furos. Então, o que Rava está perguntando? Que Kamibaya lei que de Ula Amara Biohanan. A pergunta de Rava é sobre esse caso de Ula em nome de Biohanan com relação ao animal. Rea Shinishpecha Kekiton. O caso de um animal doente, que tem uma doença no seu pulmão. A doença é que parte da interna do pulmão do animal se dissolveu como um quito, que tem água lá como se fosse um balde de água. Cheirar, mesmo assim, o animal é kasher. Ele consegue sobreviver dessa forma, contanto que a traqueia não se rachou, ele consegue sobreviver, ele é válido. Ve'amarava, e disirava, ve'hudekai masimponá. Isso é só se a traqueia, os canos da respiração, não racharam de ponta a ponta. Porém, halokaime simponá, porém, se a traqueia está rachada, trefá é um animal taref, um animal que tem um problema de saúde grave. Ahá, mas com relação ao etrog, qual seria a alahá? Ou seja, nessa mesma situação, o etrog por fora parece um etrog normal. Por dentro, a carne do etrog tem uma doença que se dissolveu, se estragou por dentro. Será que é um etrog que não é Adar? Ele não é bonito, uma vez que a parte interna dele não é bonito? Está estragando? Ou será que é um etrog válido? Não é um etrog que falta em Adar, porque por fora ele parece bom? Vamos lá, com relação ao etrog, qual seria a alahá? Dirma Atam, talvez lá com relação ao animal, Udelo Shalit Bavira. Lá é diferente, lá se a traqueia está intacta, somente o pulmão se dissolveu, parte dele. Aí o animal continua kashé, porque uma vez que não está exposto ao ar, Hadarbari, o animal vai se curar dessa doença. Essa doença não é uma doença que é permanente, o animal consegue sobreviver através dessa doença. A Valaha por aqui com relação ao etrog talvez é diferente. Talvez o etrog seria inválido, Shalit Bavira. Que o etrog está exposto ao ar, não é como o pulmão de um animal que está completamente dentro de um corpo. Aqui o etrog está exposto ao ar, só existe uma casca separando entre a carne interna e o ar, Sruhim Estraha, talvez a carne interna vai continuar estragando mais ainda, e pode estragar todo o etrog. É um etrog que a curto prazo vai se deteriorar, não é um etrog gadar, não é um etrog bonito, também a parte externa do etrog vai se estragar a curto prazo. Ou Dilma, ou talvez lógico, não, talvez não faz diferença. Sim, mesmo com um animal que tem o seu pulmão, e o pulmão vai se cicatrizar, por isso o animal kasher. Também nós temos grandes chances que esse etrog vai se curar dessa doença e vai parar de se estragar. Não vai chegar a estragar a parte externa do etrog. Talvez um etrog válido. Tashma, fala numa prova tentando responder essa questão. Etrog tafuach saruach. Um etrog que está inchado. Ou um etrog saruach que está estragado. Kavush foi colocado em conserva. Shaluk foi muito cozido. Kushi, um etrog africano que ele é escuro. Lavan, um etrog branco. Umenumar, um etrog manchado. Passou. Todos esses etrogim são inválidos por não ser radar, não serem de boa aparência. Etrog akadur, um etrog redondo como uma bola. Passou também é inválido por não ter uma boa aparência, não é radar. Veishovim, tem quem fala. Afateon, mesmo um etrog gêmeo, ou seja, um etrog que nasce com dois etrogim junto, ele é inválido. Por não ser radar, não ser tão bonito. Etrog abostra, um etrog verde, não maduro. Rebbe Akiva possui. Rebbe Akiva fala que é um etrog inválido. O motivo de Rebbe Akiva é porque ele sustenta que uma fruta que não é madura não é considerada um pri, uma fruta pela Torá. É um protótipo, é algo que vai virar uma fruta, mas não uma fruta nesse momento. A Torá fala pri etzadar, o etrog tem que ser uma fruta, tem que ser maduro. Vahachamim achirim. Chamim falam que esse etrog é válido porque ele é sim uma fruta mesmo que não está maduro. Uma vez que vai virar maduro. Gadlo batfus, uma outra situação. Colocaram um etrog para crescer dentro de um molde. E esse etrog nasceu com um formato completamente diferente, como uma outra fruta. A pessoa coloca um etrog de um formato, por exemplo, de uma banana, e o etrog tem o formato de uma banana. Passula é um etrog inválido, por não ser radar, não ter a beleza do etrog, o seu formato. Ktanemia, de qualquer forma, está escrito, tafuach saruach. Duas situações, um etrog inchado e um etrog estragado. Mailav, como se diferencia das duas situações? Aparentemente o inchaço também veio porque o etrog se estragou. Tafuach mibachutz, deve ser que tafuach que está inchado, deve ser que ele estragou por fora. Vesaruach mibifnim, um etrog estragado, você vê que ele estragou por dentro. Aqui você vê que um etrog estragado por dentro também é inválido. Isso responderia a questão de Rava, exatamente esse caso. Fala, Amaralo, não é esse o caso. Idivei de mibachutz, também tafuach, também saruach, é um problema da parte externa exposta do etrog. As duas, o etrog está inválido. Falou caixa, não vamos perguntar por que precisamos falar também tafuach, também saruach. Se é a mesma coisa, estão estragados por fora. Ad tafuach, afagav de lo sarach. Tafuach significa inchado, mas não por causa que o etrog se estragou. A pessoa colocou o etrog, por exemplo, dentro de água, e o etrog inchou. Parte dele é inválido, não é adar. Ad sarach, afagav de lo tafuach. Uma outra alaha é, o etrog estragou, mesmo que ele não inchou. Mas estragou por fora, está visível, aí é inválido. Porém, se ele estragou por dentro, talvez ele continue sendo adar. Não temos uma prova daqui. A Breta fala mais. Amarmar disse a Breta. Etrog Kushi, um etrog da África, passou ele é inválido. Por estar preto. Beatai, a Breta fala diferente. Kushi e Kasher, um etrog africano, preto, ele é válido. Domene Kushi, porém um etrog que nasceu em outro lugar. Que o costume não é nascer preto. E nasceu preto como se fosse um etrog africano, passou ele é inválido. Aqui se vê claramente que um etrog africano, esse que sua natureza é nascer preto, ele é um etrog radar, ele é bonito, porque essa é sua natureza. Se ele nasce em outro lugar, como na terra de Israel, que não é o costume nascer preto, o etrog, ele é inválido porque ele é estranho, ele não é bonito, ele é diferente da sua natureza. Porém, a Mishnah, a Breita fala que um etrog kushi, um etrog africano é inválido. A Marabai disse a Abai respondendo: Kitnanam matnitin. Isso que a nossa Mishnah fala que é um etrog inválido, domene kushitnan. Não se trata de um etrog africano, é um etrog que parece um etrog africano. Não nasceu na África e ele é inválido porque ele nasceu diferente da sua natureza, da sua beleza natural. E aí ele é inválido, não é adar. Porém, um etrog africano, ele é válido sim. Rava Amarava tem uma outra resposta. Lokasha não é uma contradição entre a Mishnah e a Breita. Halan de Alihum. Falarava Halan. Quando esse etrog está na Babilônia, ele é válido. Porque a Babilônia é próxima a esses lugares da África onde nascem esses etrogim pretos. Aí é válido porque a Babilônia está acostumada a ter esses etrogim. Ve Alihum. Porém, as pessoas da terra de Israel estão longe desses lugares da África onde nascem esses etrogim pretos, aí é inválido porque é diferente do que as pessoas da Terra de Sol estão acostumadas a ter etrogim amarelos. Etrog abostra, um etrog que ele não é maduro, ele é verde. Rebbe Akiva poster, Rebbe Akiva fala que é um etrog inválido por não ser uma fruta. Não é uma fruta pronta. Marcherim também fala que é válido. Amar Abba, disse Rabba, Rabbi Akiva e Rabbi Shimon, Amruda Vareha. Fala Rabba, Rabbi Akiva e Rabbi Shimon falam o mesmo ensinamento. Ou seja, Rabbi Akiva vai concordar com Rabbi Shimon e Rabbi Shimon vai concordar com Rabbi Akiva. O quê? Rabbi Akiva Adamran. O ensinamento de Rabbi Akiva foi dito já que um etrog não maduro também é considerado um primo, uma fruta, e é um etrog válido. Rabbi Shimon Mai, qual é esse ensinamento de Rabbi Shimon, que é o mesmo que Rabbi Akiva? De trago como falar a Mishnah. Rabbi Shimon poter et etrogim bekotna. Rabbi Shimon fala que a pessoa que tem etrogim não maduros, ele não tem que tirar a maaser para comer esses etrogim. Então falará a mesma halacha. O motivo de Rabbi Shimon é porque um etrog não maduro, ele não é uma fruta, a pessoa não tem que tirar a maaser, e vai concordar com o Rabbi Akiva que a pessoa não pode usar esse etrog para usar bata, mínimo as quatro espécies de Sukkot. Amale Abai, Abai não gostou e perguntou. Dirma lohi, talvez é duas alachot diferentes. Adkan lo que amar Rebbe Akiva acha. Talvez Rebbe Akiva só falou nessa situação. Que o etrog que não é maduro, ele é inválido de baína nadar. Porque o etrog tem que ser bonito. Veleika, um etrog não maduro, não é bonito. Aí é inválido. Ou seja, pode ser que eu vou mirar Rebbe Akiva, um etrog não maduro é sem uma fruta. Ele tem um outro problema. Ele não é bonito, então ele é inválido. A Valhatan, por ir lá com relação à lei de Maaser, que era a Baransir, ele também escreve aqui, olha como Hachamim, que fala que um etrog que não é maduro precisa de Maaser, porque é uma fruta. E Nami, uma outra possibilidade de diferenciar entre Rebbe Akiva e Rebbe Shimon. Adkan lo que amar Rebbe Shimon atam, ela. Rebbe Shimon só fala lá, na situação de Maaser, do dízimo, porque o pastor fala, sete aser, kote voad zarecha. O pastor fala para tirar o dízimo de todas as plantações, zarecha, que a pessoa semeia. O que significa isso? Que a pessoa só tem que tirar a maaser, o dízimo, das frutas, que a pessoa pode replantar essas frutas. A pessoa só pode replantar uma fruta madura, a pessoa pega uma fruta que está verde e coloca no solo, não vai ser uma árvore. Essa fruta verde vai se estragar no solo. A pessoa pega uma fruta madura e consegue replantar essa fruta. Aí a pessoa tem que tirar a maaser. Lá tem um outro parâmetro. A Valaka põe aqui com relação aos Arbatamim, que era Banassir, talvez Rabbi Shimon concorda com o Sahamim, que um etrog que não está maduro é sim uma fruta. E a pessoa pode usar esse etrog para os Arbatamim. Então, a Bai diferenciou realmente entre a lei do dízimo e a lei do Arbatamim. Viramos a página. Vetulomidi. Depois que a Bai disse isso, não temos nenhuma comparação entre os dois assuntos. Talvez Rabbi Akiva discute com Rabbi Shimon e vice-versa. Diferente de Rabba. Gadlobadfus, se o etrog cresceu dentro de um molde, vassal kemin briacheret, tem uma aparência de uma outra fruta, passul ele é inválido por não ter o adar, a beleza do etrog. Então a beleza de uma outra fruta não é válida. Amarava disse lá, valoshanu ela, quando isso se aplica, que o etrog é inválido, kemin briacheret, só se o etrog aparece como uma outra fruta, aval kebriato, caixa, por isso a pessoa colocou num molde. E esse molde tem o formato de um etrog, aí o etrog é válido. Não tem um problema que ele nasça num molde. Pergunta minha pshita, com certeza não tem nenhum problema. Qual seria o problema do etrog nascer num molde e crescer num molde, se ele vai ter o formato de um etrog? Kemin bria heretani, a breta fala que é só um problema se o etrog parece uma outra fruta. Fala na lotzriha, tem sim uma novidade para o que Rava disse. Da vida da Apidá, porque a pessoa colocou esse etrog num molde que parece um pouco etrog, porém não parece completamente um etrog natural. A pessoa colocou num molde que tem lá elevações. O etrog vai ser um pouquinho ondulado, com sulcos entre essas ondulações. Irava disse que é um etrog válido, mesmo que ele tenha esse formato um pouco diferente de um etrog natural, é sim um etrog válido, porque não parece como nenhuma fruta. Então, um etrog normal. Itmar foi ensinado. Etrog shenakvu achbarim. Fala ensinamento. Um etrog que foi ruído por ratos. Amarav, disse Rav, enzehadar. Fala Rav, não um etrog bonito. Ou seja, Rav disse que esse etrog é inválido por toda a festa. Um etrog rachasser, um etrog incompleto, é só inválido no primeiro dia da festa. No primeiro dia de Sukkot. No resto da festa, o etrog é válido. No primeiro dia da festa, a alahá dos arbat amanim é uma alahá pela Torá. No resto da festa, é uma obrigação rabínica. Os rabinos não falaram que é necessário ter um etrog completo por toda a festa. Então falará, esse etrog que foi ruído pelos ratos, ele é inválido por toda a festa. Uma vez que ele não é adar, não é bonito. A alahá do adar, da beleza do etrog, se aplica com relação a todos os dias de Sukkot. Então a pessoa não pode usar esse troco para todo o Sukkot. Eini, isso é verdade? Rabbi Hanina matvilba venafikba. Rabbi Hanina, ele comia o seu etrog no meio de Sukkot e continuava usando ele para usar batamini. Aqui se vê claramente que é um etrog incompleto. Não é um etrog que falta em adar, falta só beleza. Isso vai contra Rav. Pergunta para o Rabbi Hanina, kasha matnit. Esse ensinamento do rato que roeu o etrog, é um ensinamento de uma Mishnah. Como a Mishnah pode contradizer uma Mishnah? A Mishnah fala que é um etrog que foi ruído por um rato, ele é inválido. E a Mishnah ainda vai contra isso, ele comia o etrog, é um etrog incompleto. Fala na Mishnah, mamatnitin, le Rabbi Hanina lo kasha. Essa Mishnah não é uma contradição com a Rabbi Hanina. Por quê? Kan be Yom Tov Rishon, kan be Yom Tov Sheni, isso aqui. A Mishnah fala que é inválido, é no primeiro dia do Yom Tov, no primeiro dia de Sukkot. Aí é um problema porque o etrog é um etrog incompleto. Então a pessoa não pode usar esse etrog que foi ruído por ratos. Isso que Rabbi Hanina fazia, cambia um tov sheni, é no resto da festa. Depois do primeiro dia, Rabbi Hanina já comeu uma parte do seu etrog e continuava usando para usar batamini. Não tem problema. Não é um problema usar um etrog incompleto no resto da festa. Ele é Rav, Kasha, porém existe uma contradição entre Rav e Rabbi Hanina. Rav diz que não é um etrog bonito se ele é mordido. E Rabbi Hanina sustentava que sim é um etrog bonito, por isso ele usava no resto da festa. Se não fosse bonito, não é adar, seria inválido também para o resto da festa. Amar lechara, Rav pode assim responder. Shane achbarim demeisi. O que Rav disse que um etrog incompleto não é bonito, perde seu adar, é porque ele foi ruído por ratos. As pessoas têm nojo de um etrog desses. Aí não é um etrog bonito, não é um etrog adar. Que Rabbi Hanina mordia o etrog, não é um problema. As pessoas não têm nojo de um etrog que uma pessoa mordeu. Aí o etrog vale para toda a festa, fora o primeiro dia. E cadê Amri? Tem uma outra versão do que Rav ensinou. Amar Rav disse Rav. Zehadar. Um etrog que foi mordido por ratos, ele continua sendo bonito. O que a Mishnah fala que é um etrog inválido no primeiro dia da festa, por ser incompleto. Porque Rabbi Hanina comia o seu etrog no meio de Sukkot, continuava usando para usar batamini. Então você vê aqui claramente que o etrog, ele continua sendo bonito, mesmo que ele é incompleto, ele é mordido. O Rabbi Hanina kasha matnit, porém existe uma contradição entre Rabbi Hanina e a Mishnah. A Mishnah fala que é inválido, Rabbi Hanina sustenta que é sim inválido. Lokash não é uma contradição, como nós explicamos, kambiom tov rishon, isso que a Mishnah fala que é inválido, é por estar incompleto, estar chaser no primeiro dia de Sukkot. Kambiom tov shini, isso que a Bichanina fala que é válido no resto de Sukkot, que não tem nenhum problema do etrog estar incompleto, e o etrog continua sendo bonito dessa forma, não tem problema. Conforme essa segunda versão, o etrog mordido por ratos continua sendo adar, continua sendo bonito e é válido para o resto da festa. Foi a primeira versão da Agmará, é um etrog que não é adar, porque as pessoas têm nojo de um etrog desses. E aparentemente a Alahá é com a primeira versão, que se os ratos roeram esse etrog, ele não é mais adar, não é mais bonito, e é inválido para o resto da festa também. Etrog katano, o volume mínimo de um etrog, vimos na nossa Mishnah duas opiniões. O primeiro de Rabi Meir é o volume de uma noz. Menor do que isso, não é bonito o suficiente. Rabi Yudá sustenta que o volume mínimo é o volume de um cabeçal, o volume de um ovo. Fala na Amara Afram Bar Papa, falou Afram, filho de Papa, que machloket kankach machloket bavanim ekuzalo. Afram Bar Papa vai trazer um ensinamento que não tem nenhuma relação com a nossa Mishnah, aparentemente. Porém, a pessoa pode se lembrar das opiniões da nossa Mishnah, se ele vai lembrar as opiniões dessa machloket com relação ao Shabbat. Com relação a avanim ekuzalo. Avanim ekuzalo são pedras pontudas que se usavam anteriormente, antigamente, para a pessoa se limpar no sanitário. Detalhe como falava a preta. Be-Shabbat. A pessoa quer pegar essas pedras no Shabbat. As pedras normalmente são muktzeh. Porém, a pessoa quer pegar essas pedras no Shabbat para o sanitário. Gimel avanim ekuzalot mutar la'achnis le-bet ha-kiseh. A pessoa pode pegar três pedras pontudas para ir no sanitário. Não é muktzeh. Ve-kamar shiuran. Qual é o volume dessas pedras? Para ser chamado essas pedras específicas designadas a uma função permitida no Shabat. Não é Muktze. A função de se limpar. Rabi Meir, o meu falar Rabi Meir, Kegos. No mínimo, essas pedras têm que ter o volume de uma noz. Menos do que isso, não vale como essa Avanim e Kuzalot, não serve o suficiente. Levidome falar Levidá, Kabetzá. Levidá dificulta mais a Alahá. Que o mínimo de volume dessas pedras para ser algo designado a essa função, que serve bem para essa função de se limpar no sanitário, é um cabeça o volume de um ovo. Menos do que isso já é Muktze. Essa machloket com relação aos Avanim e Kuzalot e o Etrog não tem nenhuma relação. Porém, é um lembrete para a pessoa. A pessoa sabe que Rabi Meir fala que o volume é uma noz, e Rabi Dá fala que o volume é um cabeça nas duas machloket. A pessoa vai se lembrar mais fácil dessa machloket. Continuando a nossa Mishnah, o Begadol Kedesh Yochas. O volume máximo do Etrog, conforme Rabi Dá, é que a pessoa pega ali, dois Etrogim e uma mão só. Maior do que isso, não é, Hadar não é bonito o suficiente. Conforme Rabi Yossi, o Etrog pode ser bem grande. A pessoa pode pegar um etrog, ele precisa de duas mãos para segurar esse etrog, também é válido continuar sendo Adar. Fala a Tânia, fala a Breta. Maravilhoso de Rabiúso. Mas sempre Rabi Akiva, aconteceu um acontecimento com Rabi Akiva. E Rabiúso está trazendo uma prova para si próprio que o etrog pode ser bem grande. Shebale Beta Kresa de Rabi Akiva foi para a sinagoga em Sukkot. Veio etrogou Arctipo. Estava carregando o seu etrog no ombro de tão grande que era esse etrog. Fala a Rabiúso, daqui você vê que o etrog pode ser bem grande. Amado Rabidá, Rabidá falou para Rabi Yossi, me chambra, ya? De lá você quer fazer uma prova contra mim? Afhem amrulo, lá os hachamim, os sábios, repreenderam Rabi Akiva. Eze Adar, isso não é um etrog bonito? Então fala Rabidá, que os hachamim concordam com Rabidá, que o etrog não pode ser tão grande assim. E Rabi Yossi traz uma prova de Rabi Akiva para o seu conceito, é uma machloket com relação a isso. Vamos esperar por aqui, amanhã começamos a nova Mishnah. Com relação às alafas de como a pessoa tem que pegar os arbatamenim. Até agora vimos quando os arbatamenim, as quatro espécies, são válidas, quando elas não são válidas. A nossa próxima Mishnah vai se tratar como a pessoa tem que amarrar os arbatamenim com o quê? Não vale a pena perder o próximo dado. Agora o Radunai Lola. Amém, amém.